Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Estamos voltando nessa última parte do nosso programa com o nosso convidado, Dr. André Langowski. Acertei seu nome. A gente estava falando um pouco dessa questão do por que o homem, né, ele procura menos, né, um médico, né, e principalmente você que mexe com cardiologia e tudo mais, os homens normalmente já vão crônicos, né?
Eu tenho visto nos últimos anos que isso tem mudado, tem melhorado, né? Homens que já têm esse cuidado de uma vez por ano fazer o seu check-up, fazer sua avaliação, isso tem mudado bastante. A gente vê algumas situações que desencadeiam isso. Então, por exemplo, quando tem um caso de um atleta que tem morte súbita no campo de futebol, então essas coisas que tomam, essas notícias que tomam grande repercussão assim, midiática, elas favorecem, né, esse tipo de ação, né, de mudança de atitude por parte do homem, né? Agora, você estava falando dessa questão dos homens que procuram terapia, né? Como isso tem um tabu, e me lembrou um livro do James Hollis, chamado Sob a Sombra de Saturno, que ele fala de masculinidade, né? Então, é um estudo da masculinidade que ele faz, e a experiência dele como terapeuta, né? Eu acho que ele é norte-americano, e daí ele comentando no início do livro dele, ele fala, olha, quando eu comecei a atender, 80% dos meus pacientes eram mulheres. E hoje, isso já vem mudando, já está 50-50 ou 60-40. Então, assim, como você já vai quebrando essas barreiras. E esse quebrar as barreiras e procurar um terapeuta, ele tem, sim, relação até com essa imagem, né, estereotipada que você falou do homem de fazer manha e tudo mais. Também tem a ver com essa psique da masculinidade que nos é imposta quando nós somos crianças ainda, né?
Exato.
E que a menina, ela é a princesinha do papai, ela pode ser super delicada, super querida, mas o menino, ele tem que ser homem.
Né? Tem que ser o super-homem do papai.
Isso. Então, você tira aquela imagem do menino que ele pode ter demonstrar vulnerabilidade, ele pode demonstrar fraqueza, medo, insegurança, que faz parte da formação de todos nós. Exato. Todos nós temos e tivemos medos, inseguranças, e à medida que a gente foi amadurecendo, isso foi melhorando, né? A gente foi criando um certo... um certo preparo para lidar com essas situações, mas é extremamente natural. E o que a gente vê, né? O menino, desde muito jovem, antes da adolescência, já é imposto para ele que ele seja homem, né? Então ele engula esse choro, né? É muito bonito. Também um documentário que tem no YouTube, que o nome em inglês é The Mask You Live In, né? que tem legendado e tudo mais, que parece que a tradução em português é Que Homem Você É, se eu não me engano. Mas fala justamente isso do problema dos meninos totalmente norte-americano, né? O documentário, então, fala dessa sociedade, né? Que, por exemplo, o menino, ele não tem opção, muitas vezes, de fazer vôlei, porque vôlei é um esporte, ou ele faz futebol americano, ou ele, né? Então, essas questões geram uma carapaça em que o homem, ele não pode demonstrar vulnerabilidade, porque se ele demonstrar vulnerabilidade para outra pessoa, qualquer que seja ela, pode ser tua esposa, né, teus colegas de trabalho, isso pode ser utilizado contra você de uma forma muito cruel. Então ele se reveste dessa armadura e muitas vezes ele sente que algo não está bem com ele, mas ele não é capaz de procurar um médico porque ele acha que ele vai demonstrar uma vulnerabilidade.
Você sabe que assim, no começo do consultório, era assim, era 95% de mulheres. Hoje eu atendo majoritariamente homens. Acho que 80% ou 90% da minha clientela é masculina. E o que, que houve de mudança? Além da mudança mesmo, das pessoas começarem a buscar, né, de alguma forma, homens que eram muito resistentes à terapia, indo para a terapia e os amigos vendo ele melhor. Entende? Mais calmo, mais feliz, mais tranquilos, né? E as respectivas mulheres contando para as outras mulheres que o quanto o marido tinha melhorado com a terapia. E aí as mulheres começaram a empurrar os caras, que foram no mesmo sentido, mas alguns foram levados pelos amigos, né? E o cara, quando ele começa a descobrir os benefícios para ele mesmo, de como ele pode viver mais em paz com seus fantasmas, que ele pode ter um local que ele pode ser ele, né? Que a gente brinca lá, que é tirar a armadura, né? E quando a gente tira a armadura, está sensível ainda. Mas quando você está num local que você consegue ser ouvido e você ouvir a si mesmo, sabe? Você percebe que muitos homens ali, é interessante falar, né? Que muitos homens, eles não sabem nem o que eles querem. Porque ele está tão voltado, o que o mundo quer deles, que a melhor, o que ele tem mais medo é não dar conta às expectativas irreais, muitas vezes, que o mundo faz dele. E como eles não conseguem olhar para ver o que eles querem, na verdade, como é que é estar com eles, na verdade. Né? Então a gente vê, por exemplo, muitos homens que não conseguem ficar sozinhos em nenhum momento da vida, porque eles têm pânico de ficar sozinho, porque se eu estou sozinho, e qual é a expectativa que eu tenho que corresponder, se eu não tenho nenhuma, a não ser minha, comigo mesmo? Nunca olhei para mim, né? Nunca fiz o que eu quis, muitas vezes, e engraçado que isso é paradoxal, porque o que traz muito aí é homens que fazem e passam como rolo compressor sobre as pessoas, e existe também esses homens. Mas que a gente vê esse novo homem que mostra sua vulnerabilidade e descobre na vulnerabilidade sua força, né? De serem eles, e não o que o mundo quer. Isso vai mudando um pouquinho na terapia. Eu tenho o privilégio de ter muitos homens, acho que é um privilégio isso mesmo, da confiança do trabalho ali, mas eu sei que isso é raro. Né? A gente ainda vê muitos e muitas pessoas achando que psicólogo, por exemplo, é uma questão de maluco, né? Que ir no médico toda hora é porque é um fraquinho, entendeu? Fazer um exame lá, eu tenho medo de... Né? Tem pessoas que eu já ouvi falar que falam assim, não faço exame, que vai que apareça alguma coisa. Né? O médico é o que vai mostrar que... Né?
E daí a gente entra numa questão ainda na saúde do homem, que foi e a gente tem visto isso hoje, infelizmente, ainda, que é se associar o Novembro Azul, que é o mês da saúde do homem, ao câncer de próstata.
A próstata, né? Tudo mais, está tudo ok, né?
Então, o que o homem pensa? Bom, eu não tenho 50 anos ainda, não tenho 45 anos, eu não preciso ir no médico, porque isso daí eu só vou me preocupar quando eu tiver 50 anos de idade, vou ver minha próstata. E nós temos inúmeras situações de saúde ou de doença que estão relacionadas a homens jovens. Vamos colocar aqui qual é a principal causa de morte, de mortalidade do adulto jovem. É causa externa, né? É acidente, exato, de trânsito, é violência interpessoal,
álcool, excesso, né?
Excesso, é suicídio. É. Então, assim, isso não precisa ser trabalhado, né? Não precisa ser trabalhado a doença sexualmente transmissível. Né? Então, essa questão de você impor um padrão de sexualidade desenfreada, porque o homem que é homem, ele tem que transar muito, sempre, e com muitas mulheres, né? E com muitas mulheres diferentes. Quer dizer, esse imaginário que é colocado, que é imposto, né? Pelos próprios homens, né? Na cultura, né? Da masculinidade hegemônica, tóxica, isso também tem que ser abordado. Então, assim, hoje, o cuidado que se tem quando se discute o Novembro Azul é não restringir isso à próstata, porque a gente tem alguns outros órgãos além da próstata no corpo humano.
Engraçado, né? Porque isso ainda, né, ainda vai levar um tempo para chegarmos a isso, né? Porque mesmo as propagandas... Teve um comercial ano passado, ano retrasado, com Antônio Fagundes, que era da Porta dos Fundos, que era engraçadíssimo, que Antônio Fagundes falando abertamente o que era o exame de próstata do Novembro Azul. Mas ele ficou nisso, né? Entende? E uma das coisas que é falar da saúde integral masculina. Isso. Falar de suicídio, entende? Porque a saúde mental entra também nessa questão da saúde integral, né? A saúde física, a questão alimentar, né? Os homens comem muito mal, Entende? Então, essa tríade, né, de cerveja, churrasco e cerveja, churrasco e cigarro, né, no meio da galera constantemente, como comida principal, isso afeta o corpo. Né?
E daí você vê, por exemplo, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, que é um dos temas que eu tenho me voltado bastante. Nesse último congresso, eu organizei um evento dentro do congresso para médicos da atenção primária, da rede pública, para falar sobre tratamento de colesterol, porque é onde a gente sofre as maiores fake news, infelizmente, né? Se você jogar colesterol alto na internet, você vai ver barbaridades.
Tem médicos que falam que é besteira.
Isso,
né?
Exato. Né? E o colesterol é a principal causa de infarto, de doença cardiovascular. O principal fator de risco é o colesterol. E é difícil, Djalma, porque a gente tem que, quando trata um paciente desse, a gente tem que falar para ele assim, olha, você vai tomar um remédio para o resto da tua vida e você não vai sentir nada, tomando o remédio ou não tomando. Né? Porque o primeiro sinal do colesterol elevado é um infarto. Então, assim, né, é diferente até da pressão alta, porque A hipertensão é lúdica, né? O paciente vai lá e mede, ou aquela coisa na família, domingo tem um aparelhinho lá,
todo mundo vai medir
e um comparar a sua pressão com o outro, daí aquele homem que é hipertenso, homem ou mulher, né? Mas o homem que a gente está comentando agora aqui, ele já fica, putz, minha pressão está meio alta, eu vou conversar com... Agora, o colesterol é o exame de sangue e você não sente nada, só que se você não trata, você tem a doença aterosclerótica, que são essas placas, né, nas artérias que, quando entopem, quando se rompem e daí causam entupimento, elas, se estiverem nas coronárias, ou se forem as coronárias, elas causam infarto, se for no cérebro, elas causam um derrame, um AVC, enfim... E a gente sofre muito com isso. Então, são desafios que o médico, eu digo agora da minha especialidade, do cardiologista, ele tem que ter uma noção de como sensibilizar os seus pacientes para tomar o medicamento. Né? Eu nunca me esqueço, uma vez que eu ouvi, que o efeito do remédio começa quando você tira a caneta do jaleco e começa a escrever o nome do paciente. Porque a forma como você explica para o paciente o que aquele medicamento vai fazer e tudo mais, já está fazendo efeito.
Já está fazendo efeito.
Então, isso funciona para tabagismo, como eu trato muito tabagismo, funciona para o restante, né, das condições que a gente acaba se deparando aí na cardiologia.
Eu sofro, né, de colesterol alto, e eu me trato, né? Inclusive com ele, né? E foi assim, foi interessante, porque eu passei por vários médicos, e muitos médicos, como eu tento buscar uma coisa mais natural, a fala comum era assim, colesterol é bobagem, você tem que ver, aí tinha uma série de coisas, inflamações e tudo mais, e eu tinha essa ideia, mais ou menos, de que colesterol não era uma coisa muito importante, né? Aí conversando com o André, e me consultando com ele, eu vi a importância daquilo, quando comecei a aparecer com a aterosclerose na carótida. Né? E aí eu falei, não, por mais que eu faça mil tratamentos, tomei vinagre com água, tomei não sei o que, e é legal cuidar da alimentação, né? Mas eu precisei da medicação. E aí foi interessante, sabe, psicologicamente estou falando, porque desde que eu tomei a medicação e vi o primeiro exame que meu colesterol estava normal, pela primeira vez de muitos anos, muitos dos sintomas que eu sentia, que eu achava que ia infartar, sumiram. Né? Então, assim, hoje eu não associei que eu estou com dor de cabeça por causa do colesterol, que antes gerava aquilo medo para mim, sabe? Hoje não. Hoje eu me sinto assim que eu estou tratando, né? Cuido, tomo remédio diariamente, fez parte da minha rotina de tomar o remédio, né? E senti assim que também, junto com aquele, quando eu vou comer alguma coisa um pouquinho mais gordurosa, já penso, né? Não vou botar isso aí. Assim... Né, e vai cuidando. E eu acho que esse autocuidado, assim, e esse conhecimento, que é tão abalado com tanta informação que é hoje falsa, e vindo às vezes de pessoas que têm argumento de autoridades. Porque eu ouvi que o colesterol era bobagem de médicos, né, que depois, assim, é o mesmo médicos que dizem que implantes não fazem mal, ou que aí quando a associação condena o implante, ou condena alguma coisa, acham que não, que estão fazendo isso porque estão, sabe, cria-se uma...
Isso é um outro tema que agora está sendo muito discutido, que são dos implantes hormonais, que não é minha área, né?
Sim.
Mas as pessoas utilizando implante de hormônio, testosterona, enfim, e análogos, para fins estéticos.
Sim.
E como isso está acelerando a doença cardiovascular. Então as pessoas estão tendo infarto muito jovens por causa de uso indiscriminado de testosterona, porque a testosterona, ela naturalmente, ela causa aterosclerose,
uhum.
né? Então ela tem isso e esse é um processo que a gente vai do envelhecimento, só que a gente vê isso com jovens de 20 e poucos, 30 anos de idade, então isso é uma outra situação. Então aquela visão que a gente tem de estar lá na emergência, fazendo plantãozinho, e daí chega aquele paciente com 50, 60 anos de idade, tabagista e é obeso, e com dor no peito, que você vai ver um infarto, ela ainda existe. Mas você hoje já está atendendo e tratando pacientes com infarto com 20 e poucos anos de idade, por causa dessas outras condições que a gente vê hoje. Quer seja cigarro eletrônico, quer seja hormônio utilizado indiscriminadamente e prescrito muitas vezes de maneira criminosa por médicos.
Exato.
Né, que tem todo o... existe hoje toda uma condenação da Associação Brasileira de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, de uma série de práticas que elas são consideradas ilegais hoje e que só geram prejuízo para essas pessoas.
E é interessante, só para terminar o programa, estamos no horário, é interessante, sabe, uma coisa, existe casos de jogadores de futebol, principalmente, que morrem, né, de infartam ali no campo. E eu já tive, e no momento que, assim como procura um cardiologista, né, quando acontece isso, também procura o psicólogo quando passa no cardiologista e vê que o coração está legal, então acho que é da cabeça. E eu vi uma associação interessante nisso aí, as pessoas associavam o infarto dele ao exercício, né, e muitas pessoas pararam de fazer exercício, porque achavam que exercício aumentava o batimento do cardíaco, que é natural, né, e achavam que aquilo ali poderia infartá-lo, então pararam de fazer exercício. E quando, na verdade, quando as pessoas chegaram, não, o cara morreu jogando bola. Eu falei, mas você sabe, o que esse jogador tomou? Você sabe se ele colocou algum tipo de substância no corpo dele?
Quanto que era o colesterol dele?
Qual era o colesterol dele?
Ele tratava, né?
O quanto que é isso, entende? Certo. O que fez o cara infartar, que não é o exercício físico. É.
Tanto que hoje o paciente que infarta, a gente manda para reabilitação cardíaca. Ele vai numa clínica fazer academia supervisionado. Então, o infarto, o exercício físico é um tratamento de reabilitação de quem infartou. Né?
Perfeito, pessoal. Estamos aqui falando com o doutor André. Né? Que pena que acabou. Acho que é um assunto que nós ficaríamos horas e horas aqui falando sobre a questão da saúde masculina e tudo isso que você englobou, né? Você englobou o psico, uma saúde integral, né? Que é o psico emocional masculino e também feminino, né? Que a gente vê assim que hoje as mulheres também estão, muitas mulheres estão seguindo esse processo masculino também de força, de, sabe, de invulnerabilidade, que também atinge, você vê que o número de doenças tem aumentado no público feminino, né? Então, gente, se vocês tiverem perguntas aí, pode mandar aqui por todas as nossas redes, nós vamos chegar ao doutor André, tá? André, obrigado, cara, obrigado mesmo por você ter vindo aqui, sabe, você é um excelente profissional, você sabe, de sorte que eu tive, né, de ter um profissional como ele, sabe, como um profissional que olha a pessoa de maneira integral, sabe, e é muito bom você ter profissionais como você que consegue ter essa visão ampla, né, não vê o corpo só como um pedacinho, né, são uma máquina de pedaços, né?
Não, eu agradeço e eu acho que faz parte da missão do médico também divulgar o conhecimento em saúde.
Exato.
Né? As boas práticas, às vezes, quando recebo alguma notícia, algum fake num grupo de WhatsApp, alguma coisa, eu parece que eu me sinto numa obrigação. Eu não faço isso na maioria das vezes, porque às vezes eu vou comprar briga, né? Mas quando eu tenho possibilidade, porque eu acho que isso que é importante, a gente tem que disseminar uma cultura de cuidado, cuidado verdadeiro pela saúde, pelo bem-estar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês.
Ok, Zé, obrigado aí também, né?
Imagina.
Gente, muito obrigado, obrigado a todos os participantes aí, tá? Depois eu vou olhar se tem perguntas ali, eu passo para o doutor André. E na semana que vem, na terça-feira, nós estamos aqui, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o estresse de Natal, né? Ô data complicada esse Natal, né? Quando vai chegando o Natal, as pessoas, tem gente que deprime, tem gente que entra em crise de ansiedade, tem gente que vai em ansiedade porque vai ver família, tem gente em ansiedade porque não tem família. É uma data, não deveria ser uma data que leve à solidão, mas a gente pensa nisso, né? Até mesmo as pessoas que estão com casas cheias, elas também pensam na solidão. Aquela música, né? Naquela mesa tá faltando ele, isso é muito comum no Natal, né?
Dele tá doendo.
Só olhar quem falta, né?
É verdade.
Mas nós vamos falar disso na semana que vem e muito mais, tá? Um grande abraço para todo mundo, obrigado André, sabe? Obrigado Zé. Veio hoje, né?
Não veio
hoje. A Marta deixou livre aqui o programa pra gente, tá? Semana que vem ela tá aqui. Um beijo pra todo mundo.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.